nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias o juiz eleitoral da 53ª Zona, Dr. Francisco Pereira de Moraes, com quem nós vamos conversar a partir de agora, a 53ª, que abrange aí os municípios de Campo Formoso e também Antônio Gonçalves. Dr. Francisco, boa tarde. Eu queria, de início, começar falando, conversando com o senhor sobre essa questão de datas. É claro que não dá para rememorar, lembrar todas aí, inclusive as coligações, tem aí as suas orientações, inclusive do jurídico, mas eu queria que o senhor fizesse um apanhado em relação a esses últimos dias e as últimas datas. Boa tarde.
Boa tarde, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, boa tarde especialmente eleitores e eleitoras de Antônio Gonçalves e Campo Formoso. A campanha está na reta final, né? Chegamos aqui à reta final, muitos torcendo que chegasse essa reta final e muitos torcendo ainda que tivesse mais um tempo para dar um sprint final aí, mas felizmente estamos chegando na reta final e dia 15 de novembro, próximo domingo, é o grande dia, o dia do eleitor. Até recentemente, há pouco tempo, fizemos uma reunião com os coordenadores para tratar de fiscalização, de atos de campanha. E reforçamos lá que a campanha teve o tempo que a lei estabelece, está chegando ao final, e dia 15, os correligionários, as coligações, os partidos, respeitem como sendo o dia do eleitor, que é o dia que o eleitor ou já escolheu ou vai fazer a sua escolha de acordo com o que viu e ouviu durante a campanha. Aproveitando o ensejo, o Tribunal Regional Eleitoral baixou um ato ontem, a Resolução 38, proibindo uma série de atos de campanha, e houve uma certo inconformismo das coligações, dos partidos, e pleitearam junto ao tribunal a reformulação daquele ato, daquela resolução, e o tribunal acatou. Naquele ato ele estava proibindo todo e qualquer ato de contato pessoal, inclusive panfletagem, e voltou atrás e permitiu, passou a permitir de novo que fosse feito carreata e panfletagem, como está previsto até o último dia, o penúltimo dia, até 22 horas do dia 14, que é no sábado. E também a carreata com até 60 carros, proibidas a motoada, a bicicletada e passeata, que já estava, também com restrição de pessoas, número de pessoas dentro dos veículos. Nós temos uma decisão aqui, aí me questionaram se aquele ato revogava ou tornava sem efeito a decisão de proibição de carreatas aqui, que tinha sido decidido pelo juiz eleitoral desta zona. E até comentei agora há pouco tempo com eles que a decisão está mantida porque a reformulação da lei não tem o poder de reformar uma decisão judicial. Poderá ser revista se alguém questionar e poderá ser decidido de forma diferente ou reformulada a decisão. Mas acredito que Campo Formoso e Antônio Gonçalves também ninguém vai ter mais interesse em fazer carreatas e passeatas nos moldes, passeatas já não estava fazendo, nos moldes que a nova resolução estabeleceu. Então, os atos de campanha, salvo engano, eu não estou bem com a data bem firme na cabeça, mas salvo engano, hoje ou amanhã é o último dia para comício, e esse último dia de comício seria entendido também os comícios virtuais. No meu entendimento também segue o horário, como sendo um comício de encerramento, que o comício, em princípio, seria até meia-noite, o comício de encerramento teria 2 horas de acréscimo no horário inicial.
Bom, doutor Francisco, como o senhor já disse agora há pouco, domingo será o dia da culminância desse processo aí, com o eleitor indo às urnas escolher os seus representantes. Até aqui, qual a avaliação que o senhor faz do processo até aqui no município de Campo Formoso e Antônio Gonçalves? Tem sido um processo tranquilo?
A avaliação que a gente faz do processo é que, tomando como referência informações que não participei da eleição passada, aqui na eleição municipal, não presidi a eleição municipal, tomando como parâmetro informações que me trouxeram dessa eleição passada, a eleição atual parece que deixaram tudo que tinha que fazer na eleição passada, deixaram para fazer nesse, de representação, de denúncias e tudo mais. porque a gente chega ao final conseguindo resolver todas as pendências que foram apresentadas para a gente, todos os questionamentos, mas foi nas duas cidades, uma campanha muito judicializada, uma campanha que quase tudo que acontecia na rua chegava na justiça para ser decidido.
Com 1h14, vamos trazer o Marconi também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Doutor Francisco, quanto essas ações judiciais para Antônio Gonçalves de Campo Formoso, existem pendências, ainda existem casos a serem julgados na primeira instância?
Nós temos pendência porque nós temos ações entrando todo dia, de vez em quando. Mas nós estamos tratando essas ações que tratam da eleição, da campanha, com bastante seriedade e celeridade. Ocorre que a maioria dos processos que chegam, a gente tem que ouvir o Ministério Público tem um dia para se manifestar e, retornando em seguida, a gente decide de imediato. Nós temos ainda processos pendentes, mas são processos que estão dentro do prazo normal de seguimento dele. Não tem, com relação a prazos, por exemplo, processo de credenciamento de habilitação de eleitores não, de candidatos, nós não temos mais nenhuma pendência. Nós terminamos, salvo engano, no dia 22, analisamos todos os pedidos de registro de candidatura.
Ou seja, todos os candidatos, principalmente da majoritária, estão legais perante a lei para concorrer aos cargos.
Os candidatos da majoritária foram impugnados. Salvo engano, dois candidatos de Campo Formoso, os dois de Campo Formoso e dois de Antônio Gonçalves. A decisão do juiz eleitoral zonal foi no sentido de que as impugnações eram improcedentes, e assim foram julgados. De Campo Formoso, pelo que eu tenho conhecimento, o tribunal já julgou esses pedidos e manteve as decisões do juízo local.
Bom, agora 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o juiz eleitoral, doutor Francisco Pereira de Moraes. Doutor Francisco, em relação a todo o trabalho, esse ano, essa eleição está sendo uma eleição atípica, diferente, como está sendo em tudo na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas, especialmente no nosso país, com toda essa dimensão que existe aí. Todo aquele processo de treinamento dos mesários, de entrega de material, da justiça eleitoral, deslocamento, esse processo já está todo esquematizado, faltando aí, são 2, 3 dias para a eleição, está tudo dentro daquilo que o senhor esperava?
O planejamento da realização dos atos de pré-eleição estão todos bem encaminhados. Toda a programação de distribuição das urnas, inclusive para a zona rural, que tem alguns locais que tem que chegar, a urna tem que chegar no dia anterior, nós conseguimos fazer com que caminhasse os procedimentos, estão tudo bem definidos e acertados para ocorrer tudo sem nenhuma intercorrência.
Bom, eu ainda queria falar em relação a alguns ajustes que foram feitos em sessões. Para esta eleição, nós já até comentamos sobre este assunto aqui no jornal. Estes ajustes, eles foram feitos apenas para estas sessões? Não é agregar sessão ou urna, mas é para esta eleição. Eu queria que o senhor comentasse como é que foi feito, como é que as pessoas podem tirar dúvida em relação a esse assunto.
Nós temos realmente ajustes. Na realidade, a cada tempo que passa, os recursos ficam mais escassos. E com a Justiça Eleitoral não é diferente. Então, além de algumas agregações que foram feitas de sessões, houve também o que foi chamado de transferência temporária de eleitores. Essas transferências temporárias de eleitores ocorrem apenas para a eleição. Essas pessoas não vão ficar nas sessões ou zonas onde vão. A zona é a mesma, nas sessões ou colégio onde vão votar atualmente. Eles foram feitos especificamente para essa eleição e poderá depois, no, daqui no, na próxima eleição, na, nos próximos movimentos da Justiça Eleitoral, serem redefinidos os locais de votação dessas pessoas. Então, as pessoas que têm essa redistribuição, essa transferência temporária, vai chegar no local e vai procurar, nós teremos um coordenador no local. Ele vai estar com a camisa identificado como coordenador de acessibilidade. E vai mostrar o número do título, a pessoa vai informar, vai procurar e vai informar onde vai, vai votar, qual é a sessão que vai votar. Mas, aproveitando o ensejo como informação adicional, sabemos que o Tribunal Eleitoral, o TSE, estabeleceu o e-título, criou a função do e-título. É um app que pode ser utilizado, inclusive, para identificação. Quem fez e-título e fez biometria, quando baixar, vai estar com a foto e um código código de barra lá, que vai identificar, que pode ser lido como sendo válido aquele e-título. Aproveito o ensejo para informar também que não serve, o eleitor não pode levar sem um outro documento, a foto do e-título, um print do e-título. Tem que levar, e vai necessitar de internet no local que for votar, para poder abrir esse e-título no momento da votação. Quem tem esse e-título já instalado no seu celular, já saberá, sem precisar inclusive procurar esse coordenador, qual é o local exato da sua votação.
Marconi.
Doutor Francisco, quanto à manifestação do eleitor nessa reta final do período eleitoral, a manifestação através de sons, músicas ligadas a algum candidato, perfureis que os veículos são plotados, santinhos, broches, de qual forma a Justiça Eleitoral recomenda os cuidados com relação aos excessos sobre esse período, até no dia da eleição?
É. A legislação eleitoral está, inclusive, prevista no artigo 39A da Lei 9.504, que é a lei de propagandas, o que pode e o que não pode. O eleitor pode ter sua manifestação pessoal, pode vestir camisa de algum candidato, de alguma agremiação política, pode levar pode votar com um adesivo, um boto, um boné ou uma bandeirinha que identifique a sua pretensão política. Entretanto, ele não poderá fazer nenhuma distribuição desse material e não poderá também fazer aglomeração de forma que possa transparecer que está fazendo atos de boca de urna, que é considerado crime e que, inclusive, reunimos também agora há pouco com a Polícia Militar e a Polícia Civil e orientamos no sentido de, com bastante bom senso, mas de não permitir nenhum tipo de ato dessa natureza no dia da eleição para evitar o desequilíbrio da disputa e evitar também, muitas vezes, tumulto nas sessões. Então, é permitido no dia do pleito, até o término, aqui o artigo 39 prevê, como disse, a manifestação silenciosa, para demonstrar preferência, revelada exclusivamente por uso de bandeira, broche, disco e adesivo, não podendo, como acabei de falar, a reunião de pessoas com essa indumentária que demonstre que está tentando favorecer este ou aquele candidato.
Só para complementar, foi uma dúvida do ouvinte, isso pelas ruas da cidade de Campo Formoso, porque muitos têm os seus veículos com os seus perfureiros, indicando o número, foto, e no dia da eleição ele pode transitar, mas tem que tirar o adesivo, tem que tirar esse perfureiro, muitas vezes vai até uma determinada escola, um determinado colégio, e vai com essa manifestação. Pode também no veículo ou tem que tirar todo esse material no dia anterior?
Nós baixamos portaria, inclusive, também tratando desse assunto, da plotagem dos carros. Não é necessário retirar, o carro pode ser plotado, o eleitor pode se locomover nesse carro, vai votar até o local de votação. Pode estacionar lá no local com a distância, salvo engano, estabelecida na portaria de 100 metros. Entretanto, a gente sabe que tem algumas práticas que não toleraremos e que não são toleradas pela legislação. é que o camarada chega, estaciona o veículo na forma na porta da sessão, vai para casa e só volta para buscar no final da votação. Isso nós já orientamos para, se acontecer, fazer a comunicação imediata, pegar a placa do veículo, fazer a comunicação imediata e nós vamos mandar recolher.
1h24, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o juiz eleitoral da 53ª Zona, doutor Francisco Pereira, compreende os municípios de Campo Formoso e Antônio Gonçalves, através do 98837-0675, é o WhatsApp da 98. Chegando perguntas, vamos trazer o Leandro aqui também para o nosso bate-papo. Leandro.
Boa tarde, doutor Francisco. Tem uma mensagem do Daniel, ele diz o seguinte: como fazer para justificar meu voto pelo aplicativo e-título em uma sessão eleitoral, caso aconteça algum imprevisto e eu não possa me deslocar à sessão de origem? Tem também outras duas dúvidas de ouvintes, mas a gente vai resumir, é praticamente o mesmo assunto. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se a pessoa que não enxerga ou não está enxergando, se pode levar acompanhante para votar nestas eleições de domingo. A outra é de um ouvinte, não necessariamente por problema de visão, mas pela idade da pessoa, é da zona rural de Campo Formoso, de Caraíbas. É um senhor que tem interesse em votar, mas tem dificuldade de locomoção. E aí a ouvinte quer saber se pode levar acompanhante, apesar do familiar estar lúcido, mas porém tem essa dificuldade de locomoção.
Ok. Começando pela última. A legislação eleitoral permite, e os presidentes de sessões estão já devidamente informados e habilitados a promover o necessário acompanhamento de eleitores que tenham dificuldades. No caso da pessoa que tem dificuldade, deficiência visual, por exemplo, a maioria dos deficientes visuais, a não ser os que ficaram deficientes visuais já no final da vida, conseguem fazer leitura de braille. Então, a pessoa vai precisar de um acompanhamento, muitas vezes até chegar próximo da urna. E provavelmente vai conseguir votar sozinho pela leitura de braille. Quem tem a dificuldade e não vai conseguir votar sozinho, por exemplo, não sabe ler braille, pode ser auxiliado por alguma pessoa de confiança, a princípio adulto. A pessoa que ele leve da confiança dele. Não vai poder chegar na sessão e pegar um fiscal de partido ou alguma outra que esteja na fila para fazer esse auxílio. A pessoa que tem dificuldade de locomoção, que está em casa, que diz que quer votar, vai poder ser acompanhado por uma pessoa de confiança dele. Ele chegando no local de votação, vai ser permitida que a pessoa acompanhe, vai ser registrado em ata quem é que é o acompanhante, como é que é feito. Aproveitando esse ensejo também, foi estabelecido pela legislação atual que a eleição começa às 7 horas da manhã e vai até às 17, ganhando 1 hora de tempo de votação. Ano passado começava, a eleição passada começava às 8, e de 7 às 10, prioritariamente, não quer dizer que outras pessoas não possam votar neste horário, votarão as pessoas com necessidades especiais, idosos a partir de 60 anos, idosos a partir de 80, em qualquer horário que chegar, vai ter a prioridade absoluta. Qual foi a outra pergunta?
O e-título.
Ah, o e-título, inclusive saiu uma nota, saiu uma notícia, um fake news aí que o TSE já fez uma nota informando a questão, que poderia votar com o e-título do local que tivesse, sem precisar ir à sessão eleitoral. E isso não é permitido, mas é permitido que seja feita a justificativa do voto pelo e-título sem precisar ir à sessão eleitoral. Entretanto, se o eleitor volta em Campo Formoso e ele está em Campo Formoso, ele não vai conseguir justificar pelo e-título, porque esse sistema é feito com um batimento via GPS e vai informar que aquele eleitor está dentro da zona de votação dele. Se ele estiver em outra cidade com dificuldade, não possa se deslocar, ele vai conseguir justificar pelo próprio e-título.
Bom, 1h29, doutor Francisco, nós recebemos aqui o roteiro de transporte do próximo domingo. Eu confesso que em relação às outras eleições, eu até estranhei quando recebi, tendo em vista que houve uma diminuição, não sei se houve uma diminuição, houve uma adequação, não sei como é que foi feito aqui, essa questão do transporte, até porque agora tem a questão da redução, né? O ônibus que tem 50 lugares, ele não pode transportar 50 passageiros, enfim, essa coisa toda. Dentro desse cronograma, como é que foi feita essa questão aí da montagem do transporte? Será o suficiente para atender ao eleitorado de Campo Formoso e Antônio Gonçalves?
Na realidade, nós fizemos acho que duas ou três reuniões com as coordenações das campanhas, tentando montar esse roteiro. Realmente ele está mais enxuto.
Exatamente.
Bem mais enxuto. Também, principalmente por conta da limitação de transporte de veículos. Nos anos anteriores, por exemplo, a Prefeitura de Campo Formoso tinha veículos de escolares, que utilizava inclusive as veraneias aí, que até chega em qualquer lugar, né? Este ano, por conta da pandemia, os contratos foram suspensos e não tinham como contratar esses veículos unicamente para a questão do transporte de eleitor. Mas, apesar de enxuto, foi feito de uma forma que tem veículos que vai sair 8 horas daqui e vai chegar 10 horas em determinado local e vai deslocar de lá para outro local. Tem veículo que vai sair levando urnas e pessoal, policiais militares, e durante o período que ele estaria lá parado, vai também fazer transporte de eleitor. Tem alguns locais, digamos, fora de acesso principal, que não vai ter esse transporte até chegar ao acesso principal, mas a orientação foi feita no sentido de que essas pessoas, muitas vezes de pequeno deslocamento, saem até um ponto de acesso principal e pega o transporte que está estabelecido naquela rota. Eu vou aproveitar só para dar mais uma informação, que já chegou, inclusive, porque chegou no cartório eleitoral. Alguém ligou para o cartório eleitoral querendo saber como é que fazia para cadastrar veículo para transportar eleitores. Isso não é possível, nós temos a rota e o número de veículos oficiais com o disco da Justiça Eleitoral. E uma coisa que eu, inclusive, bati com a Polícia Militar, é que nós vamos ser bastante incisivos com relação ao transporte irregular de eleitor. É um crime que não é de menor potencial ofensivo. A maioria dos crimes que acontecem no dia da eleição são de menor potencial ofensivo. A boca de urna, então, é um crime de menor potencial ofensivo. Mas o crime de transporte de eleitores irregular, ele é um crime que tem pena de 4 a 6 anos. Inclusive, se o camarada for preso por esse tipo de crime, provavelmente ele vai pelo menos dormir no estabelecimento prisional, que ninguém quer, né? Pelo menos dormir no dia que ele for preso, porque o delegado nem pode estabelecer fiança, que é um crime que tem 4 a 6 anos, o delegado só pode até 4 anos. Então vai ter que formalizar processo, chegar ao juiz, ir para o Ministério Público e tudo mais. Então, não tem possibilidade de qualquer veículo fora dessa relação de veículos que temos com o disco da Justiça Eleitoral fazer transporte de eleitor. Então, se pode ser que um camarada que mora num local que não tem o acesso leve um vizinho, leve um parente, mas se nós detectarmos que aquela pessoa está fazendo rotina, vai e volta, vai e volta, vai e volta, orientei inclusive que a Polícia Militar fizesse comprovação via fotos, vídeos, essas coisas, e até perguntaram: doutor, e se não for preso em flagrante? Eu disse: se não for preso em flagrante, mesmo assim poderá ainda responder a processo, porque se comprovar o elemento do transporte, vai abrir uma investigação e ao final provavelmente o Ministério Público vai denunciar e vai responder a processo criminal por transporte irregular de eleitores.
Doutor Francisco, me permita só mais uma colocação dentro desse assunto que o senhor está falando aí, para deixar claro. O cidadão mora na sede, mas ele vota no interior. Então ele, a esposa, mais 3 filhos, ele pode fazer esse transporte tranquilamente, 5 passageiros, se é um veículo pequeno, ele pode fazer esse transporte tranquilamente e votar com sua família e retornar. O que ele não pode é ir, voltar, aí pega um familiar, levou 5, daqui a pouco ele pega mais 2, 3 vizinhos, vai, volta, ele vai, pega mais alguns amigos, vai, volta. Esse tipo de atitude ele não poderá ter, né?
É exatamente como você está dizendo e como eu acabei de explicar. Levar a família é normal, ele está usando o veículo dele, está levando a família, está indo com a família toda para voltar, vai voltar para casa, normal. O transporte regular também de passageiro funciona, normal. Nós temos esse transporte especial, que é o transporte de eleitor estabelecido pela Justiça Eleitoral. Mas os veículos, por exemplo, de transporte regular, ônibus, vans e tudo mais, que faz aquelas rotas, ele continua fazendo. Mas não pode fazer isso, como você falou. Ele vai com a família e volta para cá. Depois pega mais 3, 4 amigos, supostamente amigos, ou volta, pega mais 5, 6 ou 3, 4 de novo. Isso aí, ele vai começar a parar no mesmo canto, fazer aquela rota. Aí alguém vai, provavelmente vai ver, e ele provavelmente terá dificuldade de se explicar.
Marconi.
Doutor Francisco, quanto ao cumprimento da lei seca que entra em vigor no sábado, como será?
Pois é, também estabelecemos isso, sempre a gente pede bastante ponderação na execução desses atos, a partir de 0 hora, a partir de sábado, até as 19 horas de domingo. Essa vedação é de distribuição de bebida, de venda e de destinação, mesmo que gratuitamente, durante todo esse período. Se houver descumprimento, também provavelmente teremos a condução da pessoa que estiver descumprindo para que responda pelos atos praticados.
Bom,
e certamente vamos determinar também o fechamento do estabelecimento. Só mais um acréscimo aí.
Pode complementar.
Porque foi perguntado, doutor, mas tem... Eu vendo alimentação, comida, não sei mais o que, vendo arroz, feijão, funciona normalmente. A bebida é que não vai poder ser distribuída ou vendida nesse período.
Bom, doutor, para especificar a questão da lei seca e do decreto municipal que está em vigor. O decreto libera os bares até às 22 horas. A lei seca começa a partir da 0 hora. Como é que fica esse alinhamento? Os bares, a polícia vai acompanhar a questão da lei seca ou também acompanha a determinação do decreto municipal que está em vigor até o dia 20 de novembro, em que os bares só podem funcionar até as 22 horas.
Bom, eu não tenho esse mesmo decreto, Antônio Gonçalves, não sei se tem.
Campo Formoso, apenas Campo Formoso.
A portaria vale para a zona toda. Independentemente dos bares funcionarem, o que você está querendo dizer é que o bar vai funcionar até 2 horas e a lei seca só proíbe depois
da
meia-noite. Isso aí, para no meu entendimento, ela não tem nenhum prejuízo, porque no bar em si não iria vender a partir das 22 horas. Entretanto, pode ser que alguém distribua, queira entregar alguma bebida para alguma outra pessoa, e aí a portaria da lei seca está prevendo a partir de meia-noite. Se tem um decreto municipal vedando a venda a partir de 22 horas, essa portaria da lei seca não vai autorizar que o bar funcione a partir das 22 horas.
Bom, 1 hora e 37 minutos. Doutor Francisco, ocorrendo tudo dentro daquilo que a Justiça Eleitoral tem programado, o senhor acredita que teremos a definição aqui no município de Campo Formoso? Primeiro, só o resultado de Antônio Gonçalves, né? Antônio Gonçalves e Campo Formoso, por volta de qual horário, mais ou menos, a gente já deve ter aí esse levantamento? E aí eu queria que o senhor falasse também sobre aquela informação que Marconi, inclusive, já trouxe aqui no Jornal 98 Notícias, do trabalho que será feito também no interior do município com envio de dados para o Fórum Desembargador Adolfo Leitão Guerra, aqui o cartório eleitoral.
Isso. É difícil a gente ter uma previsão, assim, real, né? Porque na eleição passada, por exemplo, a gente teve um problema com uma urna. Nós fomos a penúltima zona a encerrar a apuração. Mas eu acredito que se tudo correr dentro da normalidade, as eleições, as votações terminam às 17 horas, não havendo... acredito que vai ser célere, nós temos só 2 candidatos a prefeito aqui, 3 candidatos a Antônio Gonçalves, e só um de vereador, quer dizer, a votação é rápida.
Uhum.
Então, acredito que não vai ter ninguém depois das 17 horas, e eu faço uma previsão aí de 18, 19 horas no máximo, a gente está com a votação toda concluída e apurada.
Quanto ao lixo visual, entre aspas, o que é que o senhor orienta, doutor Francisco? Muita gente espalha os famosos santinhos próximas sessões. Se for flagrado fazendo boca de urna, distribuindo esse lixo eleitoral, o que é que acontece?
Respondendo de forma direta, prisão. Nós enviamos ofício para a prefeitura pedindo o apoio do pessoal de limpeza para a partir de para já depois das 22 horas e no início da manhã, até de 4 às 7 horas da manhã, de 5 às 7 horas da manhã, fazer essa limpeza. Primeiro pensando na questão da segurança de pessoas idosas, às vezes pisa no santinho daquele, escorrega, tem um acidente. Mas também pensando em evitar essa questão do último ato de boca de urna. Então, quem for encontrado a partir das 22 horas, que é o horário limite de distribuição, fazendo essa derrama, que é o que se chama normalmente, desses panfletos, se for encontrado em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia, vai responder por crime de boca de urna.
Doutor Francisco, como vai funcionar o plantão? Que muitas vezes existem denúncias que candidatos fazem a correria de última hora para comprar voto, iludir o eleitor. Se tiver denúncia, o que deve ser feito durante o plantão? Muitas vezes o vizinho testemunhou algo e que tem algum candidato que supostamente esteja comprando voto ou trocando algo pelo voto. A quem recorrer, a quem direcionar, principalmente nessa reta final.
Quando você disse um candidato que está comprando voto, eu não acredito que haja compra de voto em lugar nenhum, você acredita? Não acredito nisso. Mas supostamente esteja comprando voto, né? O cartório está funcionando em regime de plantão desde já tem um tempo e vai continuar funcionando. Quem eventualmente encontrar, hoje eu costumo dizer, às vezes em alguns atos de pessoal denuncia, atos de polícia e tal. Todos nós hoje temos um celular que grava. Então, a primeira forma de você não levar uma denúncia infundada para alguém é você buscar um elemento de prova. Se alguém está fazendo uma distribuição, você está vendo que ele está eventualmente entregando inadvertidamente uma nota de R$ 50, R$ 100 para alguém e assim, não, é só para você comprar um almoço, alguma coisa assim. Deve tentar produzir a prova de forma de vídeo ou de foto. E encaminhar para a Justiça Eleitoral. Em sendo encontrado em flagrante, caberá a possibilidade da prisão. E se não for encontrado em flagrante, poderá ser processado do ponto de vista da questão eleitoral e do ponto de vista criminal também.
E aí eu vou aproveitar essa provocação do Marconi para perguntar ao senhor, está aqui, todos nós aqui temos um aparelho celular, o cidadão que está nos ouvindo também tem um aparelho celular, aqui no município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, toda a nossa região e as pessoas que estão acompanhando também através do nosso aplicativo. Qual o peso, pergunta, eu estou conversando com o juiz eleitoral, o peso de uma prova como esta? Cidadão Marconi é candidato. E só existe quem vai corromper, porque tem um cara que aceita a corrupção, né? Marconi é candidato, chega para mim e diz, olha, eu tenho aqui uma oferta para você. E eu peço a Ana Paula, Marconi falou que vem conversar comigo e eu quero que você fique aí disfarçadamente gravando. Ela vai gravar o peso que tem uma prova como essa, porque infelizmente, eu falava essa semana aqui, doutor Francisco, ano 2020, não deveríamos nem tratar desse tipo de assunto, mas infelizmente a gente tem que tratar desse tipo de assunto, infelizmente. Muitos municípios brasileiros. Aí eu pergunto para o senhor, o peso de uma prova como esta tão contundente?
Primeiramente, vou concordar com você. Infelizmente, quando falei brincando, eventual compra de voto, suposta compra de voto, o que a gente tem ouvido por aí é que o eleitor já está viciado nessa questão e que encontra sempre alguém para dizer assim: você quer vender, eu quero comprar. Vamos estabelecer o preço. Isso prejudica por demais o sistema da disputa honesta, disputa dentro da moralidade, dentro da legalidade. A questão das provas, no processo, qualquer tipo de processo, existem vários tipos de prova. Existe uma prova oral que três, quatro pessoas viram, traz aqui, não gravou, mas assim, três, quatro pessoas viram, pode ser comprovado daquela forma. Se tem uma prova oral e ainda tem uma prova material, como esse tipo de prova, por exemplo, uma gravação de áudio, uma gravação de vídeo, isso por si só não quer dizer que vai garantir que haja uma condenação para criminal ou que haja uma decisão no sentido de cassar uma candidatura e tudo mais. Mas, logicamente, quando se trata de processo, a gente trata com vários tipos de prova e o conjunto probatório é que vai definir que tipo de sanção ou se pode aplicar alguma sanção. Então, é possível que alguém grave e alguém diga, não sou eu não, é montagem, alguma coisa assim. E dentro do processo poderá haver perícia, poderá haver atos que possam comprovar aquela denúncia ou aquele fato que está sendo denunciado.
Bom, ok, 1h44, Sérgio Sáfiro até perguntava aqui sobre a questão do número de eleitores. A gente fez uma busca aqui rápido no TSE, houve um aumento, né? Agora são 55.736 eleitores no município de Campo Formoso, e são números que, a gente até falava, que são números que, fazendo alguns recortes aí, são quase 300 pessoas com necessidades especiais, eleitores com necessidades, sim, especiais. Então, enfim, o município de Campo Formoso tem um eleitorado muito grande. Doutor Francisco, nós queremos agradecer mais uma vez aí pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Conforme o senhor bem disse aí, encontrou um tempo para atender, porque a gente sabe que, e o senhor falou no início, que tem muita coisa chegando, e até domingo, com certeza, tem muitas outras coisas para chegar. O Marconi tem uma última pergunta aí, Marconi, antes de agradecermos ao doutor Francisco.
Uma única dúvida aqui do ouvinte, para finalizar, sobre a previsão de votantes, já que Macário citou a questão de mais de 55 mil, mas os votos válidos, sempre há essa expectativa do percentual de votantes.
Na realidade, como você está dizendo, é uma expectativa. A gente normalmente trabalha aí com uma faixa de 70% do eleitorado que comparece, tendo aí uma faixa de 30%, abaixo de 30% de abstenções. E votos válidos também, normalmente os votos brancos e nulos não são tantos, são mais abstenções do que votos brancos e nulos. Eu aproveito o ensejo para informar, que você falou da quantidade de eleitores, vou falar aqui da quantidade de candidatos aptos. Antônio Gonçalves, nós temos 33 candidatos a vereador, candidatos aptos a votar, e em Campo Formoso, a receber votos, e em Campo Formoso temos 88 candidatos aptos. Nós tivemos um em deferimento por falta de documentação que comprovasse a necessidade para comprovar satisfatoriamente os atributos para ser deferido, e temos uma desistência, duas candidatas, inclusive. Eu aproveito o ensejo para finalizar, no sentido de que o TSE tem orientado via televisão, via rádio e tal, que o eleitor deve entrar, levar máscara, só vai entrar na sessão se estiver de máscara. Até brinquei com os meninos, pode ser que alguém saia, não levou máscara e pegue de emprestado de alguém, né? E vá depois direto para o hospital. E só vai entrar de máscara, vai orientar a ter um distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Já orientamos fiscais, inclusive o pessoal dos fiscais de partido, que pode colaborar nesse sentido. E que sugere-se também que leve sua própria caneta. A gente até disse, tem gente que não tem nenhuma caneta para levar, que vai só com o voto mesmo. Mas nós temos o material necessário para a votação, caneta em cada sessão. E teremos também álcool gel para o eleitor utilizar na entrada e na saída da urna. Então, acredito que a questão da segurança, da saúde pública, vai estar, de certa forma, sendo atendida.
Aproveitar esses últimos instantes, doutor Francisco, para saber sobre a publicação, registro e publicação de pesquisa eleitoral. Qual o procedimento, qual o prazo?
Registro e divulgação de pesquisa, tem uma legislação especial para registro de pesquisa. Nós temos algumas ações, inclusive você falou de ações pendentes, nós temos ações de pesquisa, inclusive, tanto daqui quanto de Antônio Gonçalves. Eu não tenho de cor aqui a data, até quando você pode divulgar a pesquisa, mas é muito comum uma coligação fazer uma pesquisa e divulgar, e a outra, mesmo sabendo que está correto, está todo o procedimento correto, vai lá e faz a impugnação. Então, nós temos algumas para votar, estão com prazo do MP e estão voltando para serem decididas. E algumas pesquisas provavelmente ainda serão divulgadas, mas eu não tenho de cor aqui até que data pode ser divulgada.
Ok, 1h48, agora sim agradecemos ao doutor Francisco. Muito obrigado, doutor Francisco, pela presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Ao longo de todo o domingo nós estaremos acompanhando aí todo o processo e, claro, a partir das 5 da tarde estaremos no Fórum Desembargador Adolfo Leitão Guerra acompanhando, e voltaremos a conversar sobre esta eleição aqui no município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves. Muito obrigado, então.
Posso finalizar?
Fique à vontade.
Eu agradeço o convite. É, que é sempre interessante tentarmos passar o máximo possível de informações no sentido de facilitar o exercício do direito de voto, o exercício da cidadania. É, aproveitando mais uma vez, vou dizer que o candidato, às vezes que tem dificuldade de memorização e tal, pode levar seu número anotado do seu candidato. Logicamente, não pode passar para terceiros, mas pode anotar e levar para a urna. E aproveitando, achei que você ia fazer a pergunta naquela hora sobre isso. É, não se orienta, não se permite a gravação, a pessoa vai para a urna levando uma criança de colo, uma criança maiorzinha, e filme ou tire foto. Então, aquele momento ali é um momento de isolamento, você vai exercer seu direito de cidadania e evitar ao máximo a exposição, porque você expõe ali, às vezes quer tirar uma foto, mas expõe terceiro, né? Então, agradeço mais uma vez o convite e informo que não só o cartório eleitoral está de plantão e está disponível para receber reclamações e divulgações de representações, como eu estou aqui também, já permanecerei aqui até o dia da eleição e qualquer eventualidade podem também me procurar.